Olá, boa tarde. Bastidores, esta semana traz-vos Nuno Ribeiro. Ele tem 22 anos, é cantor com uma voz incontornável e já marca lugar na música portuguesa. Ele participou no The Boys quando tinha apenas 16 anos e no passado dia 2 de dezembro lança o seu último single que vai fazer parte do novo EP e que se intitula Meu Lar. Vamos receber o nosso convidado de hoje com um dos temas de mais sucesso do Nuno Ribeiro, lançado em 2018, Longe.
Eu sei que temos tudo para dar certo. Eu sei que só estou bem quando estás perto. Mas agora que não estás, é que eu olho para trás e sei que é bom demais ter-te aqui. Eu sem ti não sou capaz. Tudo aquilo que me dás faz-me sentir o que nunca senti. Só eu sei o que é estar longe de ti. Não espero. Mas agora que não estás, é que eu olho para trás e sei que é bom demais ter-te aqui. Eu sem ti não sou capaz. Tudo aquilo que me dás faz-me sentir o que nunca senti.
Nuno, bem-vindo ao Bastidores da Rádio Alfa.
Olá, tudo bem?
Nuno, para aqueles que ainda não sabem, o Nuno é do Norte, mais propriamente do Porto, e desde muito pequeno começou a tocar guitarra e a cantar. Quem é que o ensinou a tocar guitarra?
Ora, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. E o Nuno começa a tocar guitarra muito novinho, derivado ao meu pai, porque ele sempre gostou bastante de música, apesar de nunca ter seguido isso de maneira profissional. E então, eu desde pequenito que estava rodeado de música, de instrumentos, ele sempre foi comprando também alguns instrumentos, e aquele que mais me deixou com curiosidade de experimentar foi logo a guitarra. Então ele ensinou-me os primeiros acordes, e depois, como eu era uma criança um bocado teimosa e não gostava assim tanto de ter alguém a ensinar-me, também comecei a explorar muito sozinho a guitarra e pronto, e foi muito por aí. Depois tive algumas aulas, quer de guitarra, quer de composição musical, para aprimorar um bocadinho mais, mas o meu início começou muito por aí com o meu pai, depois autodidata também a aprender a guitarra, sim.
Quando toda esta paixão pela música começou, antes mesmo do The Voice, onde é que cantava?
Olha, eu comecei por entrar numa escola de música e criamos uma banda que éramos os Enough, que era as iniciais dos nossos nomes todos, e assim dava o nome da banda. E então o meu primeiro concerto foi para uma festa solidária de escuteiros, a Lidariosa, ainda me lembro bem. E depois fazíamos assim alguns bares, alguns eventos que as próprias pessoas nos conheciam aqui da zona e queriam que nós fôssemos tocar. Então, antes de eu seguir isto de maneira profissional, sim, corri muito bar, corri também festas como São Pedro, São João, mais pequeninas, e cheguei a tocar na rua também algumas vezes, mais pela experiência de perceber como é que as pessoas iam reagir ao facto de eu estar ali na rua com 16, ou na altura não, com 13, 14 anos a tocar.
Mas antes mesmo de tudo isso, eu sei que cantava na cozinha para a sua mãe.
Verdade.
Eu fui descobrir assim umas coisas.
Sim, ela pronto, estava muito à hora do jantar, porque à hora do almoço eles trabalhavam e não conseguíamos almoçar juntos. Então à hora do jantar, quando a minha mãe chegava do trabalho e estava a cozinhar para nós e pronto, eu tentava estar um bocadinho à beira dela também, porque não tinha estado com ela durante o dia, pegava na guitarra e já aí, mas ainda nem sabia tocar sequer, nenhum acorde, mas pegava na guitarra e começava a cantar para ela, ia descrever os... Por exemplo, a minha mãe estava a fazer sopa e eu, e agora pôs a batata, e a seguir vem a cenoura, tipo, já brincava, já tentava compor algumas coisas. E pronto, animava ali um bocadinho a hora de jantar da minha mãe, acho eu.
E mesmo nessa altura já compunha também os seus próprios temas para a sua mãe, neste caso, para as batatas, para a sopa.
Verdade. Então, aí porque eu acho que essa parte da composição, eu falo isso muito com os meus pais, que parece que foi uma coisa que sempre viveu dentro de mim. Ou seja, eu sempre gostei muito de cantar também músicas de outros e interpretar, mas sempre gostei de fazer as minhas próprias canções, nem que fosse mais de brincadeira inicialmente.
Já me disse também que foi o seu pai que o iniciou na guitarra, digamos assim, mas tinha outro, para além do pai, já havia mais referências musicais na família que o fizeram despertar esta paixão pela música, ou foi só mesmo o seu pai?
Não, o meu pai pronto, é a pessoa que dá o mote a isto tudo, mas depois o meu irmão, na altura, tinha aulas de bateria também, a minha irmã também chegou a ter aulas de canto, também cantava, só que nenhum deles quis enverdar por este meio, se bem que, curiosamente, agora mais tarde, o meu irmão é quem me acompanha no vídeo, nos concertos, ou seja, é ele que grava os concertos, é ele que grava os clipes, e a minha irmã, nos concertos mais importantes que eu dei este ano, levei-a para cantar comigo uma música e para fazer coros. Ou seja, em família também estamos sempre unidos musicalmente.
No fundo, a família tem sido o pilar de apoio do Nuno para seguir a sua carreira musical.
Sim, porque felizmente, no meu caso, tanto parte de família mais direta, pais, irmãos, como tios, primos, toda a gente sempre apoiou muito. E eu sei que às vezes neste ramo o apoio inicial não é nada fácil, porque são muitas as pessoas que tentam se engrar na música e por vezes não corre assim tão bem. E eu acho que é muito por medo que as pessoas às vezes não apoiam, e neste caso sempre me deram um apoio total, e eu acho que isso é um dos elos mais importantes para eu também, para eu acreditar em mim e para acreditar que conseguiria ter uma carreira no futuro.
E ir muito mais longe, isso é verdade. A música começa a tornar-se mais séria em 2014, quando concorreu ao The Voice e foi o primeiro finalista de Miquel Carreira. Vamos relembrar esses momentos com Nuno Ribeiro a interpretar Dia D nas provas cegas do The Voice Portugal. Oh! Nuno, conte-nos como foi esta aventura no The Voice, até porque eu sei que ninguém sabia que o Nuno tinha se inscrito para o The Voice.
Exato, exato. Eu antes de me inscrever no The Voice, outra coisa que muita pouca gente sabe, eu participei num programa também que foi o Fator X, só que nunca chegou a dar na televisão porque aquilo não correu lá muito bem, a minha parte. E então, logo a seguir... eu quis ir ao The Voice porque eu senti que no programa que tinha concorrido, que aquilo não tinha corrido bem, e então eu queria tirar ali as temas e queria tirar a limpo se realmente eu ainda não estaria preparado para concorrer a um programa desses. E quando disse à minha família, acho que foi das únicas vezes que eles me tentaram pôr um travão.
Impedir.
Sim, sim, e dizer, oh filho, acabaste de ir agora a um, esperas mais 2 aninhos, 3 aninhos... ficas mais maduro e concorres.
Então pensa bem.
E eu falsifiquei uma assinatura, fui aos pré-castings e só os avisei quando já estava selecionado para as provas cegas. Pronto, e aí eles foram assistir. Então foi tudo feito assim um bocado às escondidas, porque eu realmente sentia que tinha que concorrer a esse programa, sim.
E como é que foi essa experiência, estar ali a fazer a prova cega perante cantores e artistas de tão renome como, por exemplo, o Miguel Carreira, a Marisa Liz, o Anselmo Ralph? Como é que foi para si estar perante esse júri, digamos assim, a cantar?
Olha, eu ainda hoje conto às pessoas que a minha prova cega na minha cabeça é muito turva, no sentido em que quando eu entro e entrei lá no cenário do The Voice para começar a prova cega, parecia que estava num mundo completamente à parte, né? Porque eu nunca tinha estado num cenário assim. Tudo tinha sido mais tranquilo até à data, tudo que eu tinha feito em relação à música. Então, pronto, chegar ali e como estava a dizer, chegar ali e ver Anselmo Ralph na cadeira, Micael, Marisa, Rui Reininho, e eles estão virados de costas, e a pensar, epá, será que alguma dessas pessoas vai virar uma cadeira para mim? E pronto, eu guardo isso. Aliás, eu digo sempre que eu piso o palco do The Voice, porque felizmente já lá fui mais 4 ou 5 vezes depois de ter participado, de cantar músicas minhas, é o sítio sem dúvida que mais nervos me dá ainda hoje, porque traz-me essa recordação, parece que estou sempre a ser avaliado na mesma.
É aquele de nervosismo pequenino, de responsabilidade, digamos assim.
Sim, responsabilidade e acima de tudo respeito, acho eu, porque foi mesmo o sítio, foi aquela primeira rampa de lançamento, então que eu acho que tenho que guardar sempre muito respeito por esse programa.
E depois do The Voice, o que é que o Nuno fez?
Então, depois do The Voice, eu comecei logo a compor o primeiro álbum, mas o processo não correu muito bem porque eu ainda não sabia bem para que lado é que queria ir, qual seria a identidade, qual seria a mensagem que queria passar às pessoas. Então tive 2-3 anos a trabalhar num álbum que foi na íntegra mandado para o lixo no fim. E não usei nenhuma música que fiz durante esses 2-3 anos. E depois conheci, por acaso, o Vítor Silva, que foi o produtor do meu primeiro álbum. E foi mais um processo de 2 aninhos, mais ou menos, em que aí sim eu fui amadurecendo, fui criando a minha identidade e fui lançando as primeiras músicas, depois com contrato assinado com a Warner Music. Porque pronto, eu acho que tinha que demorar algum tempo até sair o primeiro álbum e até sair tudo como aconteceu, porque como eu concorri tão novo, eu próprio ainda não sabia bem que mensagem e que identidade é que deveria ter, e fui ganhando isso ao longo do tempo, e por isso é que também demorou algum tempo a começarem a sair as minhas primeiras músicas.
Principalmente o definir qual a linha que deveria de seguir, digamos assim.
Sim, porque com 16 anos eu... e nem só com 16 anos, mesmo agora eu sou uma pessoa que eu gosto um pouco de tudo. Gosto um pouco de tudo, de ouvir. Eu tanto ouço fado, como ouço reggae, como ouço pop, como ouço hip hop, como ouço rock, ou seja, eu gosto de tanta coisa que se eu não tiver um estilo muito bem definido, é muito fácil eu viajar para outros sítios e desvirtuar um bocado o que é o meu conceito. Pronto, e então só quando eu tive a certeza daquilo que eu queria fazer é que realmente lancei alguma coisa.
Mas eu penso o seguinte, atenção, é a minha opinião, uma coisa é aquilo que se ouve e outra coisa é aquilo que se quer seguir. Não será assim? Porque nós podemos ouvir imensas coisas, coisas diferentes, e outra coisa é a linha que queremos seguir na nossa carreira. Isso já é completamente diferente.
Eu muitas vezes estou, como também sou compositor e produtor e trabalho com outros artistas, muitas vezes eles chegam ao estúdio e começam a dizer: opá, olha, eu gosto disto e gosto daquele artista e gosto de ouvir o outro. E depois eu pergunto-lhes: e tu quem és? Que é a parte mais importante, na minha opinião, de...
E se calhar é mais difícil deles responderem.
Sim, sempre. Até para mim, hoje em dia, eu considero que já tenho mais ou menos um percurso traçado e sei bem aquilo que quero fazer, mas há muita dúvida mesmo assim. Acho que durante a vida vamos sofrendo coisas também que nos fazem mudar de ideias e que nos faz às vezes mudar um bocadinho o estilo. Então acho que é uma constante preocupação essa coisa do conceito e da identidade num artista.
Para além de cantor, músico, instrumentista e compositor, o Nuno também é produtor, como acabou de nos referir. Para lá das oito é outro dos seus temas, das suas composições e interpretações, mas desta vez com a participação de Rogue.
Exato. O Rogue é um amigo de infância, em que não tem muito a ver o estilo, o meu e o dele, mas como nós somos amigos há tantos anos, nós falávamos entre nós que um dia, não saberíamos quando, nem iríamos forçar nada, mas que um dia teríamos que ter um som os dois, nem que fosse pelo significado da nossa amizade. Pronto, e eu tinha o refrão, ele tinha a parte da letra do verso para outra música que não era esta, e entretanto mostrou-me e pronto, e os dois achamos que, olha, se calhar está na altura certa de então fazermos isso, e foi a primeira música que chegou a single de ouro, de todas as que eu lancei até hoje, e é muito especial porque lá está, acho que conseguimos passar esse lado verdadeiro de amizade, ou seja, não foi um feat por conveniência, ou por negócio musical, foi um feat mesmo, porque sentimos os dois a música e acho que isso fez toda a diferença.
Vamos então ouvir, para além das oito, Nuno Ribeiro e Rock.
Me dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que fui sempre o mesmo para nós. Agora o meu tempo passa lento, a pensar no que eu tinha guardado para nós. Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que fui sempre o mesmo para nós. Agora o meu tempo passa lento, a pensar no que eu tinha guardado para nós, yeah. Há três semanas que eu estou a ligar, já nem atendo, já nem quer saber. Há três semanas que eu estou a tentar, e se atendeste tu vais dizer o quê? Isto entre nós ainda podia dar, mas tu preferes ficar à mercê. Não sei o que é que está a te preocupar, fica tranquila que ninguém nos vê. Só estou a ligar para dizer, ninguém te vai aconchegar de noite, e no meu lugar tu vais ter tipos que não ficam para lá das oito. Dizes que eu não sou o mesmo, só não entendo como dizes isso a mim. Agora eu vejo que afinal o meu erro foi não ver o quanto errado era eu gostar de ti.
Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que eu fui sempre o mesmo para nós. Agora o meu tempo passa lento, a pensar no que eu tinha guardado para nós. Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que eu fui sempre o mesmo para nós. Agora o meu tempo passa lento, a pensar no que eu tinha guardado. Explicas a razão de te
afastares, yeah. Quando é a própria vida que nos quer aproximar, ligas, dizes que precisas de me ver, depois ligas a dizer que já não queres sair. Sabemos que ainda há tanto para resolver, mas ainda assim tu não queres estar aqui. Só estou a ligar para dizer: ninguém te vai aconchegar de noite, e no meu lugar tu vais ter tipos que não ficam para lá das oito. Dizes que eu não sou o mesmo, não. Só não entendo como dizes isso a mim. Agora vejo que afinal o meu erro foi não ver o quanto errado era eu gostar de ti.
Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que eu vi sempre o mesmo para nós. Agora o meu tempo passa lento a pensar no que eu tinha guardado para nós. Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que eu vi sempre o mesmo para nós. Agora o meu tempo passa lento a pensar no que eu tinha guardado para nós, yeah.
A distância não apaga a nossa história, e o tempo não te leva da minha memória. Mas tu não estás aqui. Tu não estás aqui. Mas sei que ainda pensas em nós, que queres ouvir a minha voz. Por mais que digas que me consegues esquecer, sei que tens medo de para sempre ser tarde. Quando dizes que tens saudades, vai ser tão tarde. Não fui eu quem disse para te ires embora, mas no final tu já fizeste a tua escolha para tu não estares aqui. Não estares aqui, mas sei que ainda pensas em nós, que queres ouvir a minha voz. Por mais que digas que me consegues esquecer, sei que tens medo de para sempre ser tarde. Quando dizes que tens saudades, vai ser tão tarde, yeah. Por mais que digas que me consegues esquecer, sei que tens medo de para sempre me perder, e vai ser tarde. Quando dizes que tens saudades,
depois do tema Tarde Demais, fale-nos um pouco, Nuno, deste tema que acabamos de ouvir. Como é que ele foi feito? Onde é que se inspirou? O videoclipe também está muito bonito, que eu também já tive a oportunidade de o ver. Fale-me então um pouco como é que surgiu este tema.
Então este tema, ao Tarde Mais, surgiu em plena pandemia. Eu estava a compor durante a pandemia o tema, e entretanto surgiu uma ação que se chamava Festival Eu Fico em Casa, que foi criado um Instagram com esse festival, e os artistas davam mini showcases em casa, cada um em sua casa, e as pessoas podiam ver a partir desse Instagram. E como há tanto tempo que eu não via ninguém, que eu não estava com ninguém, decidi cantar essa música no direto, uma música que nunca tinha saído. E aquilo foi bastante emocionante. Na altura eu ainda me pus para lá a chorar e tal, por causa de estar sozinho em casa e estar com as pessoas. E as pessoas sentiram tanto, começaram-me a pedir que eu lançasse essa música. E eu falei com a editora, e a única maneira de conseguir lançar essa música com videoclipe era gravá-la em casa. E como eu estava na pandemia com o meu irmão, e é ele que é o realizador dos meus vídeos, fizemos um vídeo sempre no mesmo sítio, na sala de casa, arrumamos ali as coisas, fizemos ali o nosso palcozito para fazer o vídeo. E pronto, e ficamos muito felizes porque achamos que o vídeo ficou bonito e passa a mensagem, e foi feito da maneira mais simples, foi o vídeo mais simples que eu gravei até hoje, porque também não dava para ser de outra maneira, e foi assim que surgiu.
Falando agora das influências musicais, quais foram para si as suas maiores influências musicais?
Para mim sempre são artistas portugueses, porque eu adoro a nossa língua, e acho que é das línguas mais bonitas e ao mesmo tempo mais difíceis de escrever. E então para mim na base de escrita, o meu artista favorito sempre é o Pedro Brunhosa, na parte da composição escrita e das letras e da forma como ele transmite. E depois sou muito fã da nossa Marisa também, né? Acho que já é um ícone português. E e pronto, sempre fui muito por essas ondas, e por Malta, acima de tudo, que tem um grande nível musical, mas uma grande carreira, porque eu também sou fã das pessoas que têm boas músicas, mas também das pessoas que conseguem criar carreira e aguentar durante muitos anos, porque acho que é isso que todos nós queremos. E então tento seguir um bocadinho a linha e ver o que é que eles fizeram tão de bom, quer em termos musicais, quer em termos humanos, para conseguirem isso. Então sou muito fã dessas duas pessoas.
Tem colaborado com artistas como o ROG, como David Carreira e a espanhola Ainhoa Buitrago. O que é que se sente quando se canta com estes artistas?
É sempre incrível, porque eu acho que a música é partilha das nossas emoções, daquilo que nós queremos dizer. E quando fazemos um feat com alguém, há sempre alguma coisa que essa pessoa com quem nós estamos a fazer o dueto tem para nos transmitir, seja durante o processo da música, seja na própria música. Então acho que há sempre uma evolução quando há esse convívio com outros artistas, porque quando eu sentia muito que no início, como não fazia tantos feats, como era eu que estava no processo todo, estou ali dentro de uma bolha que às vezes é um bocado difícil sair e mudar um bocadinho às vezes o estilo da música. E sempre que trazemos um artista para uma música nossa, ele traz-nos ali um lado fresco, uma coisa diferente, e então é uma coisa que eu gosto muito. E uma coisa que o meu EP também vai ter, que são duetos, e porque eu gosto muito de sempre de partilhar a minha música com outros artistas e com outras pessoas.
Para além de compor para os seus próprios temas, também compõe para outros artistas. Qual é a sensação de ver outros colegas a cantar as suas composições?
É muito bom. Às vezes dá uma inveja saudável, porque são músicas que eu fiz que de repente atingiram muitas pessoas, e eu às vezes já pensei, epá, se fosse eu a cantar isto... Mas logo automaticamente também penso que se fosse eu a cantar, a música já não seria igual, mesmo que fosse a mesma música. E se a música resultou tão bem também é porque essa pessoa é que tinha que a cantar. Mas é sempre muito bom, principalmente porque cada vez que eu componho uma música para alguém, acho que consigo fazer com essa pessoa um processo de autoconhecimento, às vezes, desse próprio artista. E assim eu próprio fico a conhecê-lo melhor, porque eu gosto de escrever sempre com base em coisas reais. Então, quando começamos a produzir ou a compor, eu gosto de perguntar à pessoa em causa o que é que quer dizer, o que é que quer transmitir, se está a passar por uma fase boa ou uma fase menos boa, para podermos pensar a mensagem que realmente queremos. Então, mais do que trabalhar a nível musical, a nível de composição, acho que acaba por ser ali uma conversa muito boa que eu tenho com a pessoa, e um processo muito bom também de enriquecimento humano. E então acho que é muito positivo compor para outros artistas, e é muito bom ouvir depois eles a interpretarem as minhas músicas.
Há algum artista com quem gostaria de partilhar o palco e ainda não teve a oportunidade de o fazer?
Precisamente os dois que ainda falei há pouco, por exemplo, um Pedro Brunhosa, uma Marisa, um Rui Veloso, são acho que são marcas da nossa cultura, e então são artistas que sem dúvida eu gostava de um dia compartilhar e ter esse privilégio.
E estamos a falar de artistas portugueses e artistas estrangeiros.
Artistas estrangeiros.
Pode ser do país ao lado.
Olha, sou fãzasse do Pablo Alborán, ainda para mais porque dentro, não sendo o mesmo estilo exatamente, acho que temos coisas parecidas, porque eu sou muito cantautor também, tocar guitarra acústica, o Pablo Alborán também tem isso. E depois completamente fora do meu estilo atualmente, também gostava muito de partilhar com o Bruno Mars, por exemplo. É dos artistas mais completos, na minha opinião.
Não é o Pablo Alborán, mas a música que se segue é um dueto com a espanhola Ainhoa Buitrago. Por ti.
Tenho um mundo à minha volta, mas só te vejo a ti. Se te perco numa hora, eu deixo de existir.
Las montañas son pequeñas cerca de nuestro amor.
Ando en nuestro amor.
Y en esas tardes frías siento tu calor.
Eu sinto-me livre por estar preso a ti.
Solo juntos es que la vida sonríe.
E eu socorro por ti.
Socorro por ti.
Solo por ti.
Sempre que ando mais perdido, tu fazes-me lembrar. Memórias do caminho que nos fez aqui chegar.
Se te acercas e me abraças,
se me tiras las murallas,
se decides não marcharte,
eu prometo ir a buscarte
cada vez que tenho.
Sinto-me livre por estar preso a ti.
Solo juntos es que la vida sonríe.
E eu socorro por ti.
Socorro por ti.
Solo por ti.
Eu sinto-me livre
dos es que la vida sonríe.
Y yo soco por ti.
Yo soco por ti.
Solo por ti.
Nuno, de quem foi a ideia e como é que surgiu este fantástico dueto?
Então, Por Ti surgiu também na pandemia. Digamos que a pandemia para mim foi...
Foi momento de criação.
Sim, foi uma fase... No início da pandemia foi muito triste porque de repente eu sou uma pessoa muito ativa e não gosto mesmo de estar muito tempo por casa e aí fomos obrigados a ficar. E então nos primeiros tempos a coisa, mesmo em termos de musicalmente, não tinha muita vontade para fazer nada, mas rapidamente também percebi que tinha que lutar e que se tinha que ficar em casa, então tinha que ocupar o meu tempo. Foi antes que eu comece a dar em maluco, vamos começar a fazer coisas produtivas então. E pronto, e essa surgiu também, foi durante uma tarde, acho eu, em que eu estava com a guitarra. E surgiu e comecei a cantar em espanhol. Exatamente a mesma letra que Caio Noa canta. Saiu-me naturalmente, eu comecei a cantar e liguei ao meu manager na altura e disse: olha, acabei de fazer um tema que eu acho que se puséssemos aqui uma voz feminina espanhola que poderia ficar lindíssimo. E eu por acaso andava a consumir no Spotify muitos artistas de Espanha e já tinha ouvido a Ainhoa e falei-lhe desse nome e ele disse-me: olha, a Ainhoa é da mesma editora, só que é representada em Espanha, mas então é fácil se calhar nós conseguirmos chegar ao contacto. E assim foi, e a Ainhoa é um espetáculo. Para mim tem uma voz incrível e como pessoa também é uma pessoa muito bonita, por isso é das músicas mesmo que eu mais me orgulho de ter feito até hoje. Não só da música, mas pela pessoa que conheci e pela amizade que criei com a Ainhoa também.
E agora, concertos, Nuno. Nuno, depois da pandemia e da produção deste trabalho, como é que estamos em relação a concertos?
Já estou a preparar nova tour, novo EP, com muita mudança e muito empenho da minha parte e da minha equipa, por isso as pessoas estiverem atentas. E já temos bastantes datas, para já está tudo a correr muito bem, estamos muito felizes com isso.
Oh, Nuno, e como é que os nossos ouvintes podem acompanhar os concertos, ou melhor, a agenda de concertos?
Então, para já podem acompanhar pelo meu Instagram, NunoRibeiro_oficial, e muito em breve também vai sair um site oficial do Nuno Ribeiro, em que as pessoas, até próprios bilhetes para concertos, que seja preciso bilhetes, são encaminhados no meu site, não precisam de ir a outros sites procurar, ou seja, todas as informações e todos os acessos, moradas até de concertos que eu vá dar, vou ter tudo no site para facilitar o trabalho a toda a gente.
Se não tivesse sido cantor, o que é que teria sido?
Acho que teria sido guitarrista, baterista, outra coisa qualquer relacionado com música.
Mas isso não tivesse em verdade pelo lado da música?
Comediante.
Para testarmos isto, diga-me lá, então, porquê é que a formiga só tem quatro patas?
Ah, porque se tivesse cinco era a five miga,
não? Para si, o que é ser um artista, Nuno?
Para mim, ser um artista é ter uma grande responsabilidade, e porque eu considero que um artista tem muita influência sobre as outras pessoas. Então, eu basicamente aquilo que eu mais procuro como artista é ser... É pronto, obviamente que a parte musical tem que agradar às pessoas, mas depois eu preocupo muito com o lado humano, porque ainda para mais hoje em dia as crianças, com as redes sociais e tudo, seguem muito os artistas e muitas das crianças projetam-se naquilo que os artistas também fazem, que dizem. E então eu tento ser um bom exemplo tanto para crianças como para todas as pessoas, porque acho que não só o lado musical, a partir do momento em que somos uma figura pública, temos esse dever de dar um bom exemplo e de dar um bom contributo também para a sociedade. Então acho que um artista também é muito importante nesse sentido.
E para finalizarmos a nossa entrevista de hoje, a única pergunta pessoal que eu vou fazer ao Nuno. Nuno, como é o Nuno Ribeiro pessoalmente? Pessoa?
O Nuno Ribeiro Pessoa é um Nuno Ribeiro muito, muito extrovertido e muito... Aliás, então eu vou confessar aqui uma coisa que é, o Nuno Ribeiro é muito ansioso. Eu sofro muito de ansiedade e é um assunto que eu nunca falei lá nenhum. Mas ao mesmo tempo considero que consigo controlar minimamente bem essa ansiedade. Mas essa ansiedade às vezes faz com que eu não consiga ser totalmente transparente em relação à minha própria personalidade, à minha pessoa, porque estou sempre meio desconfortável em alguns registros que tenha muita gente e muitas pessoas. Às vezes as pessoas dizem que o Nuno é muito calado, é muito tímido, e eu não o sou. Só que por vezes, pronto, tenho um bocado essa proteção. Porque depois o Nuno com a família é isso, é o Nuno da comédia, é o Nuno que dá o beijinho à tia, que dá o beijinho à mãe. Acho, eu considero que também sou muito carinhoso com os meus. Também gosto de carinho, também gosto que as pessoas sejam carinhosas comigo. E pronto, e é um rapaz normal que acima de tudo adora música e que quer fazer isto durante muito tempo se me deixarem.
Obrigado, Nuno Ribeiro, aqui fica o nosso desejo do maior sucesso para a sua carreira e tudo de bom é o que nós lhe desejamos.
Olha, obrigado por este bocadinho também.
Bastidores fica por aqui esta semana, voltamos na próxima semana, até lá ficam a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Só quando estás longe é que sentes falta. Passavam-se noites que até me doía a alma. Conversas à distância não matavam a saudade, porque eu só queria voltar a quem me deu amor de verdade. Minha terra, o meu, mesmo estando longe, foi sempre aqui que eu quis estar. Minha terra, o meu lar. Faltava-me a vontade, não conseguia escrever, porque longe da minha casa só estava a sobreviver. Malas às costas e com pedras no caminho, à procura de respostas para não me sentir tão sozinho. Minha terra, o meu lar, mesmo estando longe, foi sempre aqui que eu quis estar. Estando longe, foi sempre aqui que eu quis estar. Minha terra.